7 da noite em Brasília.
O Brasil vai apresentar propostas para a regulação internacional do uso da internet por causa das espionagens eletrônicas.
Superintendências regionais do trabalho vão participar da força-tarefa para a análise dos convênios firmados pelo Ministério do Trabalho em todo o país.
Empresas ou pessoas jurídicas que tenham trabalhadores com carteira assinada já podem se cadastrar para oferecer Vale Cultura aos funcionários.
Quarta-feira, 24 de setembro de 2013.
Terça-feira, 24 de setembro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora a nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
As recentes revelações sobre casos de espionagem eletrônica no mundo ferem o direito internacional e são uma afronta aos princípios que regem as relações entre os países.
A afirmação da presidenta Dilma Rousseff foi feita hoje na abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova York, Estados Unidos.
A presidenta Dilma defendeu que a Organização das Nações Unidas, a ONU, deve desempenhar um papel de liderança para regular o comportamento dos países frente ao uso da internet.
E afirmou que o Brasil vai apresentar propostas para a criação de um marco civil multilateral para a governança e uso da internet. O repórter Paulo La Sálvia está em Nova York e tem mais informações.
No discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, a presidenta Dilma Rousseff condenou a espionagem dos Estados Unidos sobre a população, empresas e o governo brasileiro.
Estamos, senhor presidente, diante de um caso grave de violação dos direitos humanos e das liberdades civis, da invasão e captura de informações sigilosas relativas às atividades empresariais e, sobretudo, de desrespeito à soberania nacional do meu país. Fizemos saber ao governo americano nosso protesto, exigindo explicações, desculpas e garantias de que tais procedimentos não se repetirão.
Dilma Rousseff afirmou que a interceptação ilegal de informações é um desrespeito à soberania brasileira e representa uma grave violação à democracia e à liberdade de opinião das pessoas. Disse ainda que a espionagem não se justifica, já que o Brasil não abriga grupos terroristas, e defendeu que o governo brasileiro vai redobrar os esforços legais e de tecnologia para evitar a interceptação ilegal de dados e comunicações. A presidenta apresentou 5 propostas para a criação de um marco civil mundial para o uso da internet.
Precisamos estabelecer para a rede mundial mecanismos multilaterais capazes de garantir princípios como, primeiro, da liberdade de expressão, privacidade do indivíduo e respeito aos direitos humanos. Segundo, da governança democrática, multilateral e aberta, exercida com transparência, estimulando a criação coletiva e a participação da sociedade, dos governos e do setor privado. Terceiro, da universalidade, que assegura o desenvolvimento social e humano e a construção de sociedades inclusivas e não discriminatórias. Quarto, da diversidade cultural, sem imposição de crenças, costumes e valores. Cinco, da neutralidade da rede, ao respeitar apenas critérios técnicos e éticos, tornando inadmissível restrições por motivos políticos, comerciais, religiosos ou de qualquer outra natureza.
Outros temas internacionais foram comentados. Dilma Rousseff pediu cooperação de todos os países para a recuperação da economia mundial e descartou uma ação militar na Guerra Civil da Síria sem a aprovação do Conselho de Segurança da ONU. também voltou a pedir a reforma das Nações Unidas e do Fundo Monetário Internacional e afirmou que as decisões da Rio Mais 20 devem nortear as ações para o desenvolvimento depois de 2015.
O grande passo que demos no Rio de Janeiro foi colocar a pobreza no centro da agenda do desenvolvimento sustentável. A pobreza, senhor presidente, não é um problema exclusivo dos países em desenvolvimento. E a proteção ambiental não é uma meta apenas para quando a pobreza estiver superada. O sentido da agenda pós-2015 é a construção de um mundo no qual seja possível crescer, incluir, conservar e proteger.
Sobre o Brasil, a presidenta lembrou que nos últimos 2 anos, 22 milhões de pessoas foram retiradas da extrema pobreza e que o país foi o que mais investiu no mundo em educação no ano passado. Já sobre as manifestações de junho, a presidenta Dilma Rousseff reafirmou que elas são parte da democracia no país. De Nova York, nos Estados Unidos, Paulo LaSalve.
E na tarde de hoje, a presidenta Dilma Rousseff participou do Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável, também na sede da ONU em Nova York.
O evento discute os desdobramentos da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20, realizada no ano passado no Rio de Janeiro.
A Rio Mais 20 estabeleceu mudanças na discussão sobre a conservação ambiental. Isso porque incluiu a erradicação da pobreza como condição para o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável. A afirmação foi feita pela presidenta Dilma Rousseff nas Nações Unidas. Na avaliação da presidenta, pela primeira vez na história está a nosso alcance a meta de erradicar a pobreza extrema no mundo.
Para o Brasil, trata-se de meta que já estamos atingindo com todas as pessoas cadastradas no programa Brasil Sem Miséria. E agora, por meio da busca ativa que o Estado brasileiro assume para alcançar aquelas pessoas que de tão pobre não têm consciência da sua própria cidadania.
Dilma Rousseff também destacou que a presença do Brasil no fórum é uma reafirmação do compromisso brasileiro com o avanço da sustentabilidade.
Esse compromisso com a proteção ambiental se reflete, por exemplo, no fato de sermos, de acordo com as Nações Unidas, o país que mais tem feito pela redução das emissões de gás de efeito estufa.
Nesta quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff encerra em Nova York um encontro com empresários do Brasil e dos Estados Unidos. O programa de investimentos em logística é o principal assunto. O programa prevê investimentos de 500 bilhões de reais em rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e no setor de energia nos próximos 30 anos no país. De Nova York, nos Estados Unidos, Paulo LaSalve.
E a concessão de vistos para cidadãos sírios que estão saindo da República Árabe por causa da guerra civil e que desejam se refugiar aqui no Brasil vai ser facilitada.
Uma resolução publicada pelo Comitê Nacional para os Refugiados, CONARE, no Diário Oficial da União de hoje, regulamenta a liberação dos vistos de caráter especial por parte dos ministérios ou do Ministério das Relações Exteriores.
Segundo a resolução, razões humanitárias foram levadas em consideração para autorizar o refúgio, além dos laços históricos entre a Síria e o Brasil, onde reside grande população de ascendência daquele país.
250 refugiados sírios já têm visto para ficar aqui no Brasil.
Os confrontos na Síria entre grupos de oposição e o regime do presidente Bashar al-Assad já duram 2 anos.
Segundo a ONU, o conflito já matou 100 mil pessoas e levou 2 milhões de sírios a saírem do país.
7-9.
As superintendências regionais do trabalho foram convocadas hoje a participar da força-tarefa que está fazendo um levantamento dos convênios firmados pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
A ideia de reavaliar todos os convênios ocorre depois da Operação Esopo, deflagrada pela Polícia Federal no início desse mês e que revelou suposto esquema de fraude de parcerias do Ministério, prendeu acusados de suspeita de desvio de recursos públicos em 10 estados e aqui no Distrito Federal e já resultou na exoneração e demissão de funcionários do Ministério.
Numa reunião aqui em Brasília com os superintendentes dos 26 estados e do Distrito Federal, o ministro Manuel Dias fez um relato das ações que estão sendo desenvolvidas pelos técnicos e das medidas tomadas até o momento. O repórter Leandro Alarcon tem as informações.
O ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, se encontrou nesta terça-feira com superintendentes regionais para reforçar as ações de análise de convênios firmados pelo Ministério do Trabalho. O ministro anunciou que as superintendências vão participar da força-tarefa criada para realizar a prestação de contas do ministério. Segundo o ministro Manuel Dias, o resultado final das análises é que vai definir a continuidade ou não dos contratos.
Feito essa análise, será expedido uma nota técnica que vai determinar a continuação destes convênios até o seu término ou a suspensão de acordo com o que foi encontrado, possíveis irregularidades. Então, no prazo que a gente estipulou de 30 dias, nós estaremos liberando aqueles que estão sendo realizados normalmente, cancelando aqueles que apresentarem irregularidades.
A reunião é um desdobramento da Operação Esopo, deflagrada no começo desse mês pela Polícia Federal, para desarticular uma organização criminosa que desviava recursos públicos em 11 estados. A investigação aponta fraudes em diversos serviços, como a construção de cisternas e a produção de eventos. O prejuízo aos cofres públicos chega a 400 milhões de reais. As fraudes aconteciam por meio de licitações. O Ministério do Trabalho já havia decidido suspender os repasses de recursos aos convênios durante 30 dias para concluir a situação de cada contrato. De Brasília, Leandro Alarcon.
Estão abertas as inscrições para empresas que têm interesse em oferecer o Vale Cultura aos funcionários.
O cartão no valor de R$50 pode ser usado pelos trabalhadores para comprar bens culturais, como DVDs, livros e revistas, e também para assistir peças de teatro, shows e ir ao cinema.
Qualquer pessoa jurídica que empregue trabalhadores com carteira assinada pode se inscrever. O Vale Cultura é um benefício de R$50 mensais para que trabalhadores, principalmente aqueles que recebem até 5 salários mínimos, possam ter acesso a bens culturais como livros, CDs, ingressos para cinemas, peças, espetáculos e exposições, além de cursos de formação cultural.
Com certeza eu gastaria comprando livros.
Eu ia usar com cinema, teatro e livros.
O programa vai funcionar nos moldes do Vale Alimentação, por exemplo. Com um cartão pré-pago, o trabalhador pode utilizar o crédito para adquirir produtos culturais no valor do benefício, usar para complementar o valor do produto cultural ou deixar acumular os créditos. A cada mês, a recarga é feita sem a necessidade de solicitação e os créditos não têm data de validade. A ministra da Cultura, Marta Suplicy, explica como os empregadores podem participar e oferecer o benefício aos funcionários.
Está aberto desde ontem no site do Ministério da Cultura a possibilidade para o empresário se cadastrar para poder dar ao seu funcionário o Vale Cultura. Nós primeiro credenciamos os operadores, que são os operadores do cartão de crédito. Agora o empresário escolhe o cartão de crédito que ele quer que seja a sua bandeira. E aí ele credencia os seus funcionários, distribui aquele cartão de crédito de R$50 para os seus funcionários e o funcionário passa a usufruir tudo que a cultura tem de bom.
Para participar do programa, a empresa deve preencher o cadastro no site do Ministério da Cultura, apresentar os documentos solicitados e escolher uma operadora do cartão Vale Cultura. As empresas têm de oferecer o benefício prioritariamente aos trabalhadores que recebem até 5 salários mínimos. Se quiser, o empregador pode ofertar para todo o quadro de funcionários. Como incentivo, as empresas de lucro real podem deduzir até 1% do imposto de renda devido para abater as despesas com o benefício. As empresas que utilizam o regime de lucro presumido ou simples também poderão aderir e o valor do benefício não será tributado com encargos sociais, nem terá a natureza salarial. Mais informações em www.cultura.gov.br/valecultura. De Brasília, Carolina Becker.
Voz do Brasil. O Estatuto da Juventude, o Plano Juventude Viva foram alguns assuntos em destaque hoje no programa Brasil em Pauta, que entrevistou a secretária nacional de Juventude, Severine Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República.
A secretária nacional de Juventude, Severine Macedo, informou que o Brasil possui atualmente 51 milhões de jovens entre 15 e 29 anos, de acordo com dados do IBGE. Para a secretária, o Estatuto da Juventude, sancionado em agosto pela presidenta Dilma Rousseff, é fundamental para aprofundar as ações públicas que vão atender às necessidades dos jovens brasileiros nas áreas de educação, trabalho, saúde e cultura.
A nossa tarefa enquanto Estado é proporcionar um conjunto maior de políticas que permitam a inclusão, a emancipação desses jovens, e o Estatuto da Juventude é um passo importante para isso, na medida em que ele garante que a política de juventude seja percebida como uma política de Estado, para além da transitoriedade dos nossos governos.
Em relação ao combate à violência contra os jovens, a Secretária Nacional de Juventude lembrou que os homicídios são a principal causa de morte de jovens no país. As mortes atingem especialmente negros do sexo masculino, moradores das periferias e áreas metropolitanas dos centros urbanos. A secretária Severine Macedo destacou o Plano Juventude Viva como uma das ações do governo federal para combater essa violência.
O Plano Juventude Viva, ele é um conjunto de iniciativas de 10 ministérios do governo federal, coordenado pela Secretaria Nacional de Juventude, junto com a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, e ele busca oportunizar aos jovens desses municípios, dos bairros mais expostos à violência, a ampliação do acesso aos programas e políticas do governo federal, estadual e municipal, ampliar também o acesso aos equipamentos públicos do campo do lazer, da cultura, da saúde nesses territórios, e também envolver a sociedade, a mídia, os agentes sociais, os movimentos juvenis, movimentos comunitários, na campanha de sensibilização da sociedade sobre a reversão dos estereótipos.
A secretária Severine Macedo informou ainda que o Plano Juventude Viva já foi implantado no Distrito Federal e em torno, Alagoas e Paraíba. Nos próximos meses, o plano será lançado também em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Pará. De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
7h17.
273 municípios de todas as regiões do país vão receber 287 milhões de reais do Ministério da Saúde.
O dinheiro é para construir e ampliar 643 unidades básicas de saúde.
A portaria foi publicada no Diário Oficial da União de hoje.
Esse investimento faz parte da segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento PAC 2.
E o assunto ainda é saúde, Luciano. Essa semana, 87 médicos estrangeiros ou formados no exterior receberam um registro profissional para trabalhar no programa Mais Médicos.
Para começar a atuar no Brasil, os médicos estrangeiros precisam do registro provisório, que é concedido pelos Conselhos Regionais de Medicina. Até agora, 87 profissionais já receberam o documento e podem iniciar o atendimento à população. São 28 médicos com registros na Bahia, 29 no Ceará, 11 em Pernambuco e 19 no Rio Grande do Sul. A previsão é que fossem liberados mais 115 registros nesta terça-feira e outros 184 até o próximo sábado. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o atendimento médico das cidades que contam com o programa já mostra melhorias para a população.
Os primeiros médicos que chegam já começam a mudar a realidade do atendimento nesse centro de saúde e nas cidades. Por isso que é muito importante, o Ministério da Saúde vai continuar lutando para isso, que não exista nenhum empecilho no começo do trabalho, da atuação desses médicos em comunidades tão carentes.
Segundo o Ministério da Saúde, apesar de não haver previsão legal, a concessão de registros para os médicos estrangeiros tem sido prejudicada por exigências indevidas dos Conselhos Regionais de Medicina, fora do que foi definido pela medida provisória que criou o programa Mais Médicos. De acordo com o ministro Padilha, várias ações judiciais determinam que os conselhos regionais liberem os registros dos profissionais estrangeiros.
O Ministério da Saúde está agindo, não só o Ministério da Saúde, a AGU, a Justiça Justiça já deu em várias ações a determinação para os CRMs emitir o registro. Todos os documentos estabelecidos na lei foram entregues e nós vamos, inclusive, se necessário, através da Justiça, exigir a emissão desses registros.
Na semana passada, um parecer da Advocacia Geral da União determina que os conselhos regionais de medicina não podem exigir para concessão do registro documentos que não estejam na medida provisória que criou o programa. Os profissionais estrangeiros participantes do programa Mais Médicos vão trabalhar no Brasil por 3 anos. Segundo as regras do programa, eles podem atuar apenas na atenção básica e nos municípios que foram definidos pelo Ministério da Saúde. Esses médicos são acompanhados por tutores e supervisores. De Brasília, Priscila Machado.
E a repórter Priscila Machado conversou agora há pouco com a médica cubana Dâmara Morejón, que já tem o registro e começa a trabalhar na quinta-feira, dia 26, no distrito de Barreira, em Araci, no estado da Bahia.
Qual que é a sua expectativa agora?
Expectativas são muitas. Agora estamos aqui na Secretaria de Saúde conhecendo mais acerca do trabalho, das doenças mais frequentes. Todo acerca de las unidades básicas de saúde onde nós vamos a começar a trabalhar. E estamos muito entusiasmadas, animadas para começar. Acho que todo va a fluir mais passo a passo, pouco a pouco.
E como que a população te recebeu? Eles estão contentes com a chegada de um médico?
Muito contentes, muito acolhedores, tudo muito bom, tudo muito bonito.
O que essa população precisa mais?
As doenças mais frequentes nessa região são as infecções parasitárias, intestinais e parasitárias. Agora mesmo eu estava olhando todos esses indicadores. Também são muito frequentes as infecções respiratórias. Eu acho que o trabalho vai ser principalmente trabalhar com a comunidade. Há muito tempo que não tem médico ali nessa unidade básica de saúde e o trabalho com a comunidade é muito importante.
Muito obrigada, viu, Dâmara?
Obrigada.
E já começou a pesquisa nacional sobre acesso, utilização e promoção do uso racional de medicamentos, que vai entrevistar 38.400 pessoas em 245 cidades.
Assunto da entrevista que a repórter Gláucia Gomes fez com Carlos Gadelha, secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde.
Secretário, como vai ser feita essa pesquisa e quem pode participar?
Essa pesquisa, ela é uma pesquisa inédita, é a pesquisa mais ampla já feita nesse país, envolvendo 38.400 pessoas. Nós vamos entrar na casa da pessoa com um crachá totalmente identificado, com uma carta do Ministério da Saúde e vamos saber como é que essa pessoa, ela utiliza os medicamentos, ela utiliza com receita médica, ela usa isso de forma racional, tem desperdício, ela se automedica. Por favor, a pessoa não pode se automedicar. Ela tem que ter um acompanhamento médico do sistema de saúde. Então nós vamos dar um retrato total de como que o cidadão brasileiro, em 245 municípios, em todos os estados do país e no Distrito Federal, nas 5 regiões brasileiras, consomem medicamentos. Hoje o medicamento é visto como um bem que traz saúde, muito importante. Olha aí o Farmácia Popular como um grande programa brasileiro. Mas se o medicamento não for tomado de forma correta, for tomado de forma sem receita médica e for tomado como automedicação, ele pode trazer malefício. Hoje mais de 10 mil pessoas são internadas por ano por intoxicação com uso errado de medicamentos. Então essa é uma pesquisa inovadora que nós pedimos que sejamos bem acolhidos, como a gente acolhe o IBGE quando faz pesquisa, vamos ter o crachá para identificar os nossos pesquisadores, para que a gente tenha um retrato profundo de como a população brasileira consome os medicamentos. Os medicamentos têm que trazer saúde e não trazer malefício para o cidadão.
Nessa pesquisa, o Ministério da Saúde tem a meta de mapear algumas doenças específicas?
É isso. O foco nosso são as doenças crônicas, hipertensão, diabetes, asma, aquelas que exigem que você tome o medicamento de forma permanente, contínua e segura. E, ao mesmo tempo, aqueles serviços que estão lá na ponta da atenção básica à saúde. 80% dos problemas de saúde são resolvidos lá lá na ponta, junto do cidadão. Então nós vamos ver como é que o cidadão enfrenta, por exemplo, se ele tem uma doença de hipertensão. Ele faz exercício físico? Ele se alimenta adequadamente? A questão da saúde não é só o medicamento, é como ele usa esse medicamento, a dose que ele usa, se ele faz o acompanhamento e, ao mesmo tempo, quais são os hábitos de vida que ele possui. Então são mais de 100 perguntas para a gente ter um retrato profundo de como as pessoas lidam com o medicamento. O medicamento é um meio, não é o fim. Não acha que o medicamento resolve o problema de saúde. Ele é um meio importante para ajudar o cidadão a ter uma melhor saúde.
Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Carlos Gadelha. Muito obrigada pela entrevista aqui na Voz do Brasil. Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Brasil vai apresentar propostas para a regulação internacional do uso da internet por causa das espionagens eletrônicas.
Superintendências regionais do trabalho vão participar da força-tarefa para análise dos convênios firmados pelo Ministério do Trabalho em todo o país.
Empresas ou pessoas jurídicas que tenham trabalhadores com carteira assinada já podem se cadastrar para oferecer Vale Cultura aos funcionários.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.